9 pessoas ficaram em prisão preventiva no Maio por tráfico de droga de alto risco. Informação avançada em comunicado pelo Ministério Público, que indica que a detenção aconteceu na sequência da Operação Marujo. Ocorreu na sequência de 4 autos de instrução registados na Procuradoria da República da Comarca do Maio. Em nota, sem especificar a data da operação, a Procuradoria refere que foram realizadas buscas domiciliárias à residência de 22 indivíduos, 19 indivíduos, entre os quais 3 mulheres, foram detidos fora de flagrante delito após buscas domiciliárias. Após o primeiro interrogatório, foi ordenada a prisão preventiva a 9 dos arguídos. Os suspeitos da prática dos crimes de tráfico de droga de alto risco, associação criminosa para tráfico, roubo agravado, arma agravada e lavagem de capitais. Aos restantes foi aplicada a interdição de saída do país, cumulada com a proibição de se ausentar judicialmente da Ilha do Maio, sem autorização judicial e apresentação periódica semanal da Esquadra Policial do Maio. As autoridades sanitárias moçambicanas registaram 14.712 casos de cólera em 5 meses. De acordo com o mais recente relatório sobre a progressão da doença elaborado pelo Ministério de Saúde e com dados de 1 de outubro de 2023, início do atual surto até 31 de março de 2024, até este momento já foram registados 32 mortos, com uma taxa de letalidade que se mantém em 0,2%. Em declarações à Lusa, o chefe do Programa Alargado de Vacinação do Ministério de Saúde moçambicano avança que foram vacinadas contra a doença em 4 províncias entre 8 e 12 de junho, 2.268.548 pessoas com mais de 1 ano. 2 pessoas morreram e cerca de 2.000 ficaram sem casa em diferentes incêndios em bairros de Lata, perto da cidade do Cabo, na África do Sul. Informação avançada pela agência AFP, que cita os serviços de emergência. 2 dos incêndios ocorreram na noite de sábado e outro na madrugada de domingo. O maior, na cidade de Mufulani, a 30 quilómetros a sudeste da cidade do Cabo, destruiu cerca de 150 casas improvisadas, deixando 1.000 pessoas desalojadas. A causa dos incêndios não é conhecida e as investigações estão a decorrer. Este tipo de tragédia é frequente no país e constitui uma ameaça para os habitantes dos bairros de Lata que se estão a desenvolver nos arredores das grandes cidades. 30 anos após o fim do apartheid, a propriedade da terra e a política da habitação continuam a ser as questões mais controversas em África do Sul. De acordo com o Departamento da Habitação, em 2022, 12,3% dos sul-africanos viviam em alojamentos improvisados. O Acnur quer mais apoio para evitar o agravamento da crise de deslocamento no Sahel. A situação no Sahel é marcada por conflitos, o aumento dos preços e pela redução da ajuda humanitária.
A região africana do Sahel continua precisando de auxílio urgente para pessoas em movimento, destacou a alta comissária adjunta para a proteção da Agência da ONU para Refugiados, Acnur. Após visitar o Mali e Togo, Ruvendrini Minikpiwela elogiou a abertura de fronteiras para acolher pessoas da região e a defesa dos princípios de asilo. Ela alertou, no entanto, que foi coberta apenas uma fração de fundos necessários. O Acnur estima que sejam precisos 331 milhões de dólares ainda este ano para apoiar operações da agência na área do Sahel Central, que abarca Burkina Faso, Mali e Níger. Outra meta é dar resposta às necessidades urgentes dos deslocados. Até o final de fevereiro, o valor para financiar o tipo de atuação totalizou apenas 16%. Numa situação que coloca em risco a continuidade de serviços essenciais. Estima-se que um total de 4 milhões e 800 mil pessoas chegaram recentemente ao Sahel, após terem sido forçadas a fugir das suas casas em busca de segurança. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevara.
As Nações Unidas pedem um reforço do apoio para aliviar a situação das pessoas na região. A região acolheu recentemente 4,8 milhões de pessoas recém-chegadas de áreas afetadas por guerras, perseguições e outras situações perigosas. O auxílio para o apoio às pessoas em movimento em 2024, até este momento, cobre apenas 16% das necessidades. 9 crianças morreram no sudeste do Afeganistão na sequência da explosão de uma mina militar terrestre ativa desde 1980. A polícia de Ghazni declarou em comunicado que as crianças mortas no distrito de Jeru eram 5 raparigas e 4 rapazes com idades entre os 4 e 10 anos. Também no domingo, outra criança foi morta na província ocidental de Herat quando uma munição explodiu, ferindo outras 5. Os acidentes mortais com engenhos explosivos são frequentes no Afeganistão, cujo território foi devastado por mais de 40 anos de guerras. O exército soviético invadiu o Afeganistão em dezembro de 1979, tendo-se retirado em fevereiro de 1989, no final de um conflito extremamente mortífero que durou 9 anos. Após o regresso dos Talibã ao poder em agosto de 2021, milhões de afegãos puderam regressar às aldeias e campos, mas as minas terrestres e as munições não deflagradas continuam a mutilar e a matar, sobretudo, crianças. Uma onda de frio causou a morte de 10% do gado da Mongólia. Segundo a Autoridade Geral de Emergência da Mongólia, cerca de 5,9 milhões de animais morreram devido às condições meteorológicas adversas durante o inverno, o que corresponde a 9,2% do total do gado no país. A situação é particularmente grave nas províncias onde o fenómeno conhecido como Dzud, uma forte onda de frio e neve que impede o gado de ter acesso às pastagens, tem causado estragos. O secretário-geral da instituição aponta que cerca de 12.500 famílias de pastores tentam manter vivos 5,2 milhões de animais nos 20 distritos, de um total de 330 em que o país está dividido, que se encontram em situação de emergência. A pecuária é um dos eixos da economia da Mongólia, que procura multiplicar as suas exportações de produtos de origem animal no curto prazo para países como a China ou a Rússia, a fim de reduzir a sua dependência dos rendimentos das operações mineiras.
Pode ouvir e subscrever este programa em radiomorabeza.cv, no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as principais plataformas de podcast.